Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor, né, seja com todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente em Jó capítulo 9. Jó capítulo 9, versículo 1, 9, a partir do versículo 1. Amém. Então Jó vai ler só os dois, três, até o quatro, versículo 4, tá?
Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz?
Amém. Repete, por favor.
Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz?
Amém. Nossa, você precisa de ler mais uma vez? Não, né? Vamos então tentar explicar. Hoje eu conversava com uma irmã, e aí a gente falava assim, que eu perguntei, né, como é que a gente, o que que é buscar a Deus? Buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Adriano, você que está com o microfone para você, o que que é buscar a Deus? Buscar a Deus.
Irmão, assim, para mim é fazer de tudo para conhecê-lo, achá-lo, né? É saber o que ele pensa, o que ele quer, empregar os esforços para isso, né?
Amém.
Uma vez o senhor deu um exemplo que quando a gente busca alguma coisa, né, é porque ela está escondida. Então, assim, a gente tem que achar e fazendo de tudo para achar, uhum, né? E Deus é da mesma forma, assim, né?
Isso. E depois, aí, vocês concordam que é isso? É? Não dá para Demitri. Demitri que concorda. O Gá falou. Então, repete. Ela falou. Aí, eu me pego o microfone.
Só repetir mesmo, porque concordo com ela. Buscar é ir atrás, conhecer, encontrar, achar alguma coisa. Você está buscando alguma coisa, achar alguma coisa. Então, buscar Deus, você quer conhecer. Ela falou, saber o que ele pensa, o que ele acha. Você vai fazer alguma coisa, procura tomar conhecimento. É a vontade dele em relação àquilo. Tudo dele você quer saber. Eu creio que é isso.
Amém. Você lembra daquela passagem da mulher na beira do poço? Jesus conversou com a mulher na beira do poço e a mulher saiu. E ela saiu dizendo o quê? Vocês lembram? Ela saiu dizendo o quê? Hã? Então cola, passa a cola. Se você não quer falar no microfone.
Encontrei um homem que falou tudo sobre mim.
Hã? Encontrei?
Um homem que falou tudo sobre mim.
Ela encontrou aquilo que ela buscava. E ela saiu falando para os demais. Localiza lá a passagem. Ela saiu falando para... Ela saiu procurando. Ela foi procurar quem? Ela foi procurar um jogador de futebol? Ela foi procurar... lá um cantor de rock? Foi? Não. Ela foi atrás das pessoas que estavam procurando a mesma coisa que ela estava procurando. Ela foi atrás das pessoas que estavam procurando a mesma coisa. E ela falou, olha, encontrei aquilo que nós estamos procurando. Eu encontrei Cristo, né? Eu encontrei o homem que fala das coisas que a gente não vê, que fala das coisas que a gente não sabe. Eu encontrei a pessoa que nós estamos procurando, né? Ele falou tudo sobre mim. Então ela encontrou ali a pessoa que ela procurava, né? Se nós buscamos a Deus, se nós que buscamos a Deus encontrarmos a Deus, o que mais que nós precisamos? Hã? Pode ler só um pedacinho aqui. Dá o microfone lá pro Elderson, que já está lendo. Só lê o pedacinho que interessa aí. Ela saiu e disse: encontrei.
28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo?
Aí, porventura não é esse o Cristo? O que que eles estavam procurando? O que que eles estavam buscando? Ela não foi falar para, né, o jogador de futebol, o roqueiro, nada. Ela foi, olha, foi atrás das pessoas que encontraram. Então, por exemplo, se entre nós aqui alguém encontra Deus, se alguém entre nós encontra Deus, aí corre logo a notícia: ó, o Hermógenes encontrou Deus, o Hermógenes falou com Deus, o Hermógenes está falando com Deus, né? Todo mundo vai querer ir lá no Hermógenes para saber, e aí, né? O que que ele falou, como é que é, né? Tem alguma notícia, alguma coisa? E Jesus disse, a escritura, Isaías, os profetas disseram o seguinte: buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis. Depois que você encontrar Deus, o que mais que você precisa? Foi a pergunta que eu fiz. Depois que você encontra Deus, o que mais que você precisa? Hã? A hora que você encontrar Deus, você não precisa de mais nada. Mais nada. Por quê? Você quer, tem alguma coisa melhor? Tem alguma coisa superior? Tem alguma coisa que você... Você não precisa de trabalhar, você não precisa de comida, você não precisa de beber, você não precisa de nada. Por quê? Porque você encontrou Deus. Você tem Deus. Encontrar Deus não é chegar e ver, né? Não é chegar e olhar para Ele e ir embora. aquela mulher, ela ainda não entendeu. Ela não chegou a entender. Ela saiu falando com os discípulos. Os discípulos certamente procuraram saber, etc. E aí Jesus começou a falar, a pregar para ela, para eles e tal. Até que Jesus morreu, foi embora, ressuscitou e continuou pregando, falando sobre as coisas do reino de Deus. O reino de Deus. Então, a nossa situação é uma situação difícil. Por quê? Porque nós, eu estava falando com a irmã, falei, olha, se você, a gente encontrasse realmente Deus, a gente não queria mais nada, gente. A gente não ia precisar de mais nada, nada, nada. E você não seria a mesma pessoa, não. Você só é a mesma pessoa porque você continua procurando a Deus. Continua buscando a Deus. A igreja continua buscando a Deus. Vocês concordam ou não? Então tem dia que você está triste. Tem dia que você está amolado, chateado. Tem dia que você está revoltado. Tem dia que você desanima. Você fica descrente. Eu pergunto, você achou Deus? Você encontrou Deus? Não. Hã? É, porque se nós tivéssemos, se nós tivéssemos realmente Deus, não é nada. Você não ia ficar um momento sequer triste, você não ia ficar um momento sequer irado, você não ia ficar um momento sequer revoltado, você não ia ter nenhum problema, porque você tinha Deus. Então, Cristo, o que ele fez? O que ele fez? Para ser o que ele foi, o que ele fez? Buscou Deus. E o pior de tudo é que ele achou. Ele achou. Então ele comparou o evangelho como uma coisa preciosa que foi escondida, etc., né? Que é um tesouro. E quem encontrou esse tesouro? Quem achou esse tesouro? Quem foi que encontrou essa preciosidade que é o evangelho? Foi ele. Ele que achou. Pronto. Ele achou. E o que mais que ele precisa? Nada. Ele tem tudo. Tudo que ele quiser, ele tem. Se ele quisesse curar um enfermo, ele não curava? Se ele quisesse mandar um morto levantar do caixão, ele não mandou? Ele não, quando ele quis andar sobre as águas, ele não andou? Então, assim vai ser com nós também. Assim vai ser com você. Então, o que nos falta é realmente encontrar aquilo que nós ainda não encontramos. Nós ouvimos falar. Nós sabemos que ele está por aqui. Nós sabemos que a visão foi dada por ele. Nós sabemos que foi ele que curou isso, foi ele que fez aquilo e tal. Mas não é o suficiente para nós ainda. Ainda não é o suficiente. Vocês concordam? Não é. Não é o suficiente. Nós continuamos oprimidos, nós continuamos revoltados, nós continuamos tristes, nós corremos o risco de cair da fé, nós continuamos correndo o risco de cair da fé, nós corremos o risco de repente não querer mais Deus. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Ainda não encontrou Deus. Você achou coisa melhor. Você encontrou uma coisa melhor, ficou com aquilo. Encontrou uma coisa melhor, ficou com aquilo. Encontrou um homem. A mulher encontrou um homem. Maravilhoso. Então ela não precisa mais de Deus. Por que ela vai procurar Deus? É tão difícil buscar a Deus, é tão difícil achar Deus. Eu vou ficar perdendo tempo agora, se o que eu queria eu encontrei, que era um homem maravilhoso. Você vai arriscar e buscar Deus, que é tão difícil, tão complicado, e depois você volta e perde o homem maravilhoso? O que você faria? Qual a moça aqui que suportaria uma tentação dessa? Quem que suportaria uma tentação dessa, jovem? Conta pra mim. Suportaria? Achei o homem que eu procurava. Achei o homem que eu sonhava. É o homem do meu sonho. Luciano tem experiência própria. Ele sumiu uns tempos, depois apareceu, ela largou Deus e correu para cima dele. Entendeu? Foi assim, Luciano. Ele sumiu uns tempos. Aí ela ficou buscando a Deus. Aí depois ela apareceu, ela mais do que depressa, largou Deus e partiu para cima dele. Um homem maravilhoso. O homem da vida dela. Amém? Então, essa é a verdade. Jesus falou, você precisa conhecer, a igreja precisa conhecer a verdade. Não reclama, não. Não reclama, não chora, sabe? Porque é isso que nós somos. Quando você vai, quando falam a verdade, quando falam a verdade, a gente às vezes resiste àquela verdade, mas aí quando começa a explicar, você fala, isso é verdade. É verdade. Amém? Eu tenho o que eu queria. Até estava conversando com a outra irmã também, que às vezes a pessoa quer a vontade dela, o desejo dela. Como Jesus falou, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então a pessoa ganha o mundo inteiro. Quem ganha o mundo inteiro fica deitado numa rede em casa? Quem ganha o mundo inteiro, por acaso, fica dormindo até 10 horas da manhã? Quem ganha o mundo inteiro é um bobo igual eu? Não, não é. Agora, quem ganha o mundo inteiro, meu filho, tem que ser esperto. Quem ganha o mundo inteiro tem que ser melhor do que nós. Muito mais. Tem que ter visão de comércio, tem que ter visão disso, tem que ter visão daquilo, tem que ser uma pessoa esperta, realmente diferente, completamente diferente de nós. Nós somos bestas, ovelhas. Ovelha tem a cabeça para baixo e o cabrito tem a cabeça para cima. Amém? Então, para ganhar o mundo inteiro, não pode ser igual a nós. Nós queremos... Aí, de repente, nós queremos Deus... e as outras coisas também. Ele diz, ou você vai buscar a Deus e as outras coisas vos serão dadas... ou você vai buscar a Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, ou você vai buscar as coisas e vai ficar sem Deus. Vai ficar sem Deus. É diferente. Ou você busca Deus e as coisas vos serão acrescentadas, ou você busca as coisas e vai ficar, porque não vai acrescentar Deus não, viu? Gastadão, você está pensando que vai buscar as coisas e vai acrescentar Deus e mais Deus, e Deus vem no pacote? Não vem mesmo. Ou a gente encontra Deus e fica feliz, satisfeito, porque você encontrou Deus. Achei Deus. Tudo que eu queria era Deus. Eu achei Deus. Então foi isso que aconteceu com Jó. Jó, ele, no final, ali, da vida dele, né, no final da vida, porque Jó, era uma pessoa que ele era religioso igual nós somos, e ele aproveitava que ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa boa. E Deus não faz acepção de pessoas, não faz. As pessoas boas são boas. Deus não faz acepção de pessoas, entendeu? Tem pessoas que não dão um cheque sem fundo, tem pessoas direitas, tem pessoas que agem de forma honesta, tem pessoas que fala a verdade, tudo, e são pessoas ótimas, melhor não pode ter, não pode existir. Então essa pessoa, ela tem paz? Tem. Ela é feliz? É. Ela tem paz, ela é feliz, etc. O que que ela não tem? Deus. Mas ela precisa de Deus? Ela não vai precisar de Deus, não. Ela tem tudo. Amém? Para que Deus? Você lembra de um artigo que saiu no jornalzinho nosso uma vez? Por sinal, seria bom você ler. Lá está assim: para que Deus? Deus para quê? A ordem dos fatores não altera o viaduto. Então, para quê? Para que você quer Deus? Amém? Então a pessoa vai aproveitar. O homem ganhou o mundo inteiro e falou para a alma dele assim: ó, alma minha, agora você pode descansar aqui, ó. Tudo é seu, tal, etc, etc. Eu faço tudo certinho. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. Jó, ele era uma pessoa boníssima. E era um homem de Deus. Mas ele não conhecia Deus. E ele fazia as coisas como... Fazia as coisas de acordo com a lei. Se a lei estava lá, tá assim, tem que amar a Deus. Ele amava a Deus. Sem conhecer Deus, ele amava a Deus. Ele fazia as coisas tudo certinho. Tava, entendeu? Não matava, não roubava, etc, etc, etc. Mas ele não conhecia Deus. Amém? Aí depois, então, ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer. Ele começa a perder as coisas. Ele começa a passar por situações difíceis. E aí, então, ele começa... questionar, ele começa a perguntar: mas e Deus? E Deus? Cadê Deus? Por que que Deus? Deus, por acaso eu fiz alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? E ele discutiu com Deus o tempo todo, porque ele queria uma explicação, ele queria uma explicação. Me explica, por favor. Porque o que que eu estou passando, as coisas que eu estou passando, elas estão ligadas a quê? O que que eu fiz para merecer isso? Então, nesse caso, o homem está tentando se justificar pela sua própria justiça. Eu sou bom. Deus não pode me castigar porque eu sou bom. Deus não pode me corrigir porque eu sou bom. Amém? Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou direito. Amém? Então eu sou uma pessoa boa. Quem me acha uma pessoa boa? Quem me acha? Todo mundo. Pois é, então Deus pode me castigar? Seria justo? Seria justo Deus me castigar, Deus me corrigir, Deus fazer o que Ele faz comigo? Seria justo passar o dia, às vezes, oprimido, chateado, amolado, passar o que eu passo, que vocês não sabem o que eu passo. Vocês pensam que todo dia meu é uma beleza. Né? Não. Não, Deus pega pesado comigo. Deus pega pesado comigo. Talvez até mais do que com vocês. E eu pergunto, seria justo? Porque todo mundo pensa que eu não fico com raiva. Pode falar para mim o que quiser, eu não acho ruim. Entendeu? Pode me ofender que eu não tenho direito de... Tá? Pode roubar de mim, passar, me passar para trás, que eu não vejo, não vejo. Amém? É assim. É justo? Vocês acham justo? Quem faz isso comigo, hein? Quem faz isso comigo? É Deus ou o diabo? Vamos ver, gente, olha. É Deus ou o diabo que faz isso comigo? Aí, ó, tá todo mundo em dúvida. Uns estão falando que é Deus, outros estão falando que é o diabo, né? Na verdade, basta Deus afastar de mim um metro, basta ele se afastar um metro de mim, para mim ficar mal, para mim ficar exposto, para mim ficar jogado fora. Basta Deus se afastar de mim um pouquinho. Amém? Mas por que que ele se afasta? Por que que ele se afasta às vezes de nós? Por que que ele faz isso? Não seria porque ele nos quer bem, ele nos ama e ele percebe que o nosso procedimento não está sendo correto e ele então se afasta de nós para nós sentirmos falta dele? Talvez não fosse isso. E aí ele se afasta de você e você sente falta dele. Então, peraí. E se você não sentir falta dele? E se você não sentir falta? Amém? Ele se afastou de Jó. E Jó sentiu falta de Deus. Porque se você ama Deus, você vai sentir falta. Se você não ama, você não vai sentir falta. E aí, então, era exatamente isso que ele queria. Amém? Era isso que ele queria. É preciso que você sinta falta de Deus. É preciso que nós sintamos falta de Deus. Se nós não sentirmos falta de Deus, então, não interessa para Deus. E nem você quer Deus. Amém? Então, por exemplo, você tem um trabalho, tem um serviço. Você vai trabalhar no seu trabalho. Você gosta do seu serviço, você gosta do seu trabalho. Tá? Quando você tira você do seu trabalho por uma doença, por qualquer coisa, você fica doente, tá? Você não sente falta do trabalho? Você não sente falta daquilo, você não quer voltar, se demora, aí você fica sentindo falta, porque você gosta daquilo. Amém? A gente sente falta daquilo que a gente gosta. Nós sentimos falta daquilo que nós amamos, daquilo que nós queremos. Aí Deus se afasta de você. Peraí, vou ver. Será que ele... Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, Pedro? né? Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Será que você realmente me quer? Você gosta de mim? Porque, como eu falei, se a pessoa ama Deus, gosta de Deus, conhece a Deus, encontrou Deus, lá na Escritura fala assim, se é que você tem conhecimento de que Deus é bom. Olha aí, se é que você sabe que Deus é bom. Se você perder Deus, ficar sem Deus é a mesma coisa de nada? Ficar sem Deus é a mesma coisa de nada? Para você não faz falta? Amém? Então, o que é buscar a Deus? É encontrar, eu achei uma coisa que eu não posso perder. Eu encontrei uma coisa preciosa. Eu encontrei uma coisa que eu não sei viver sem. Se ela se afastar de mim, eu me entristeço. Eu fico doente. Amém? Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não se afaste de mim. Senhor, por que o Senhor me deixou? Davi ficava louco. Davi ficava doido. Quando ele sentia que Deus estava se afastando dele. Davi, ele era uma coisa que ele realmente era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava Deus. E ele não podia ficar sem Deus. Agora, se Deus é para nós como trabalho, se Deus é para nós como... Você pode ficar sem a sua esposa, você pode ficar sem seu pai, sem sua mãe, mas você não pode ficar sem Deus. E não é todo mundo que encontrou Deus, não é todo mundo que acha Deus. E é por isso que às vezes elas passam muito tempo, então qualquer coisa serve para afastar de Deus. Amém? Qualquer coisa serve para afastar você de Deus. Mas quando você realmente tem Deus, olha, uma pessoa que tem Deus, presta atenção, uma pessoa que tem Deus, ele não troca por nada. Ele não deixa por nada, pode ser quem for. Amém? Mateus capítulo 4. Primeiro, deixa eu comentar aqui a respeito disso aqui. Então Jó respondeu, na verdade, eu sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Aí Jó chegou à conclusão seguinte, não tem nada que eu falo que vai justificar. Não tem nada. Você pode falar, eu estava doente. Eu não sei o quê. É porque aconteceu isso. Tem nada que justifica. Então Jó respondeu, na verdade sei que é assim. Por quê? Como se justificaria o homem para com Deus? Como? Como é que pode se justificar? Olha gente, nem tente se justificar. Se Deus se afastar de você, você abaixa a cabeça. Tá? Se Deus se afastar de você, você abaixa a cabeça, pede misericórdia, porque o errado está em você. Amém? Se Deus se afastar de você, se em um determinado momento você precisar de Deus, porque eu espero que você não precise. Porque se num determinado momento você precisar de Deus, e não encontrar Deus, aí você vai tentar justificar. Não justifica não, que vai ser pior. Amém? Não justifica não, porque não tem nada que justifica, que vai ser pior. Concorda, Mose? Deu para entender o que eu estou falando? Então pega aí o microfone e vê o que falou que eu falei até agora. Qualquer um, o Demitro, então... O que eu falei até agora? Questão, de repente, eu estou misturando aqui. Eu estou misturando, não? Não?
Não, o senhor começou falando, né? Que é buscar Deus, né? Falando questão, encontrar Deus. A pessoa encontra Deus, ela não precisa de mais nada. Então, a prova, às vezes, de que eu não encontrei Deus, eu estou sempre atrás de outra coisa. Ou então, né, fica sem paz. Então, o senhor mostrou agora... Jó, ele não justificava, né? Ele entendeu que não adiantava justificar quando Deus
Jó,
se afastava
ele
dele.
Chegou à conclusão que não adiantava
justificar.
Porque quem que pode se justificar? Quem pode alegar para Deus, né, alguma coisa? Dá lá para o Everson, depois o Júnior. Porque eu acho interessante o seguinte, então a gente vai pregando aqui, pregando, aí o prego some, né? Eu queria que vocês estivessem entendendo o que eu estou falando. Eu queria que vocês estivessem entendendo o que eu estou falando. Quem não está entendendo, é melhor que falar, peraí, irmão, começa tudo de novo. Eu começo. Vamos repetir tudo de novo. Não com as mesmas palavras, mas vamos tentar explicar de novo. Vamos ver.
Eu também entendi essa parte que o senhor começou a comentar sobre buscar Deus, encontrar Deus. Quando você encontrar Deus, você vai ver que é diferente. As circunstâncias mudam, você é outra pessoa.
Isso.
E eu achei muito interessante esse detalhe também do senhor comentar. Aí o senhor vai buscar outra coisa. E não vai pensar que você buscando outra coisa, encontrando outra coisa, Deus vai ser acrescentado, não. É o contrário.
Você
busca Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí eu fiquei pensando na prática, isso é verdade demais. Você vai, busca outra coisa e substitui aquilo por Deus.
Isso.
E Deus não tem nada que substituir Deus. Quando você achar Deus, realmente vai ser o suficiente.
Aí vai chegar um momento, né? Vai chegar uma hora que a pessoa precisou de Deus.
Aí o senhor comentou que às vezes a pessoa é boa, Deus é justo, a pessoa é direita, honesta, faz as coisas direitinho, tem tranquilidade, as coisas dele é organizada, ele tem paz, etc, etc. Dentro da
ele não vai ser comandante geral?
Vai.
Ou você vai pegar um vagabundo lá, um que bebe, um que briga com a mulher, que cria casa, quebra a casa. Você vai pegar um desses para comandante geral? Qual é o comandante geral que eles escolhem?
Que tem a melhor índole possível, que tem uma personalidade assim.
Pronto, que tem melhor conceito.
Justa, exatamente.
Que tem melhor conceito. A mesma coisa numa empresa. Numa empresa, você vai pegar na empresa. O que tem melhor capacidade para ser gerente, o que está destacando entre os vendedores, o que está destacando ali na administração, ele vai ser o quê? Vai ser o gerente, ué. Amém? E ele vai ser o gerente porque Deus colocou ele como gerente. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que é assim, foi Deus que pôs ele como gerente. Aí tem um que estuda, tem um que é burro, igual eu. Tem um que, sabe, ele não aprende com facilidade, ele tem dificuldade para aprender, o QI dele é menor. Aí tem um do QI lá em cima, o QI dele é bom. Aí ele estuda, passa, vai ser o cão. Né? De inteligente, mas assim, no bom sentido, né? Vai ser o secretário da Fazenda, vai ser o ministro da Justiça, vai ser o fulano de tal. Por que ele vai ser? Ele tem o QI melhor, Ele é estudioso, ele estudou desde pequeno, tal, etc. Não, foi Deus que pôs ele lá. Não, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa está lá e não tem Deus. Ela está naquela situação e não tem Deus. Amém? Ou melhor, pode não ter Deus, né? Que eu não vou julgar. Pode não ter Deus. Eu duvido muito se ela tiver Deus, se ela chega lá. Amém? Eu duvido muito que a pessoa que tem Deus chegue ali. Não chega mesmo. Ali não é lugar para quem tem Deus, não. Amém? Lá não é lugar para quem tem Deus, não. Jesus falou, você vai encontrar os filhos de Deus aonde? Nos palácios. Aonde? Onde você falou? Tem isso escrito? Tem? Você chega no ano assim, você vai encontrar o filho de Deus lá na gerência? Lá no comando da coisa? Você vai encontrar? Ou você vai encontrar ele lá debaixo do caminhão, lá apertando a porca, com graxa entrando pelo nariz? Ou você vai encontrar ele lá no banheiro, lavando o banheiro? É muito mais provável que você ache o encontre lá no banheiro, lavando o banheiro, esfregando o chão, do que você encontrá-lo lá no topo da coisa. Amém? Amém? Meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ou a gente busca Deus, e as outras coisas não serão acrescentadas. As outras coisas são só coisas que você precisar. Não pensa, eu vou buscar Deus que ele vai acrescentar para mim a presidência da república, né? Não, ele não vai acrescentar para ser presidente da república, não. Se eu te der a presidência da república para você, ele perde você. Amém? Eu vou buscar Deus que vai me acrescentar uma indústria de não sei o quê. Não, Deus não vai dar indústria para você, não. Porque se ele der, ele perde você. Claro. Ele vai acrescentar para você só o necessário para você sobreviver, ser feliz. Eu não preciso. Para que você precisa? De dois carros, de três carros, de quatro carros. Para que você precisa de um palacete para morar? Se nós vivemos muito bem numa casa simples. Amém? Então vocês acham que a igreja precisa buscar Deus? Precisa buscar Deus, né? Para ela entender Deus, ela precisa buscar Deus. E o dia que ela achar Deus, ela não precisa de mais nada. O dia que você encontrar Deus, você fala, olha, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo, tudo, tudo. O que que faltava para Jesus? Jesus encontrou Deus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Eu encontrei, eu achei o que vocês passaram o tempo todo procurando e não acharam. Eu achei o que vocês viveram a vida inteira buscando e não encontraram. Eu encontrei. Amém? E eu não preciso de nada. Nem de comer eu preciso. Nem de comer. Jesus não precisava comer. Só comia se ele quisesse. Amém? Ele precisou, num determinado momento, alguém chegou para ele e falou para ele: olha, senhor, olha, o pessoal está aí amolando e não sei o quê, diz que nós não pagamos imposto. E aí ele falou: bom, pensando bem, eu não tinha que pagar, não. Pensando bem, não tem que pagar imposto, não. Né? Eu, na verdade, eu não tinha que pagar imposto. Mas, fala o seguinte: vai lá, abre a barriga daquele peixe, lá, pega um peixe ali, abre a barriga dele, tem lá a quantidade certinha de pagar o imposto. Pronto. Mas nós não queremos só a quantidade certinha. A gente não fica satisfeito. Amém? Você acha que se nós não tivéssemos nada e chegássemos aqui e orássemos, dissessemos: senhor, senhor, tem que pagar o imposto, tem que fazer isso, e eu não tenho nada, senhor, Deus não proveria? Deus não proveria? Amém? Por que que nós vamos atrás buscar, trabalhar, esforçar e morrer e ficar doente e, atrás das coisas? Por quê? Mas tem que fazer isso mesmo, meu filho. Não tem Deus? Amém? Nós não temos Deus. Tem que levar tinta mesmo. Entendeu? Tem que fazer isso mesmo. Amém? O que é mais importante para nós? Amém, gente? Amém? Então, olha, são detalhes, viu? Não é para vocês ficar apavorados, não. Eu não quero que vocês fiquem apavorados, vocês fiquem tal, etc. Que, não. Eu só quero que... É só detalhes. São detalhes para vocês ficarem mais espertos. Com o olho aberto. Então você vai chegar à conclusão lá, seguinte: olha, eu não tenho ainda... Eu ainda não achei. Eu ainda não encontrei. Eu ainda não encontrei. Eu ouço falar. Eu sei que ele existe. Eu sei que ele tudo pode. É o que Jó falou. Olha, ele tudo pode. E não sei o quê. E reclamou, e reclamou. Versículo, capítulo 9 de Jó, versículo 16. Amém? Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo? Você tem mais é que trabalhar, menino, estudar. Você tem mais é que se esforçar mesmo. Amém? Por quê? Porque você pega firme, porque senão você vai passar é fome. Pega firme, senão você vai passar é fome. Conforme a pessoa que você arrumar, você vai ver o que vai acontecer. Amém? Então, Jó 9, versículo 16.
Ainda que chamasse Ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz.
Ó, o Jó estava tão... ele estava tão pé da vida, que ele falou: olha, ainda que chamasse. Mas isso acontece com nós também. Isso acontece com nós também. Às vezes nós oramos. A gente ora aqui, tal, etc. No final dessa reunião, sabe o que vai acontecer? Vai ter visão. Vai ter uma visão dada por Deus. Mas nós não. Nós não acreditamos que é Deus. Aí ela não faz efeito. Por que ela não faz efeito? A gente não acredita que é Deus. Ah, é? É. Interessante. Muito bem. Tá? Então, ali dentro da minha gaveta tem um pacote, né, Juliana? Tem pacote lá que chega, que a irmã manda de Piso do Rio, que a Carmen tem, que o Demir, que o David tem lá em Fortaleza, que manda visões falando das coisas que a gente está falando aqui. Deus está falando, confirmando as coisas que nós estamos falando aqui, Mas é como Jó falou lá. O que que Jó falou?
Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz.
Pois é. Você... Às vezes você chega na sua casa e fala assim, olha, Deus vai falar comigo nesse versículo aqui na caixinha de promessas. Deus vai falar comigo nesse versículo. Aí você vai, fecha os olhos, tal, e acessa a caixinha de promessa e tira lá um versículo. Aí Deus responde lá, servo mau e negligente. Né? Servo mau e negligente. Não. Não foi. É. Amém? Não foi Deus que falou. Eu não acredito que foi Deus que falou. Ainda mais que a pessoa que fez a caixinha de promessas só escolheu os versículos. Uai, senão não vem de caixinha de promessas. Não é não, Tiago? Claro, aí. Você não vai tirar nenhum versículo na caixinha de promessas que não seja uma promessa de Deus. Amém? Pega uma caixinha de promessa, aquelas bravas mesmo assim, e você vê se você vende. Você não vende caixinha de promessa desse jeito. Amém? Igreja não enche. Se falar a verdade, a igreja não enche. Se falar a verdade, o povo... O que o povo quer? O povo quer o mundo. O povo quer o mundo. O povo ama é o mundo. O homem ama o mundo. Ele ama o mundo. Ele não ama Deus. Ele não quer. Ele realmente não ama Deus. Não procura Deus. Ele não busca Deus. Mas nós estamos buscando. Nós estamos procurando. Nós não estamos? Estamos ou não estamos? Quando eu falo o mundo, não inclui vocês, amém? Falo o mundo, é coisa do mundo. Nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Então, nós estamos buscando a Deus. Né, Neto? Nós não estamos buscando a Deus? Então, a gente vem à reunião aqui, ó, a reunião é difícil, né? Só pegando o pé da gente, etc., porque nós estamos buscando a Deus, Assis. Assis, mas quando você encontrar Deus, você avisa para mim. Fernando, quando você achar, nós queremos também, não queremos? Nós também não queremos? Rodrigo, você encontrou, você avisa para nós. Viu? Ó, o Rodrigo faz feito Madalena. Jesus foi sepultado, Madalena, na manhã do terceiro dia, Madalena correu lá. E chegou lá, não achou. E ela, o que ela falou? Eu estou procurando o meu Senhor. Por acaso você não viu ela conversando com ele? Só que ela não conheceu ele. Ela conversando com ele. Eu estou procurando o meu Senhor. Por acaso o Senhor não viu onde é que colocaram o meu Deus, meu Senhor? Eu estou procurando por Deus. Gente, Deus está vivo, ressuscitado. Deus está vivo, ressuscitado. Amém? E não é impossível nós encontrarmos com Deus. Não é impossível. Amém? Se buscar-me, se buscar, o acharás. Buscar-me-eis e achareis. Agora, vocês vão concordar comigo. Você concorda que a gente vai relaxando? Você concorda que a gente começa muito bem e depois vai relaxando, vai perdendo? Por quê? Os cuidados do mundo, olha lá. A fascinação pela riqueza, né? Ele falou, aquele que ouve as minhas palavras, pratica, põe em prática, aquele que ouve, mas aí tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta situação. Aqui, só que a terra é boa. Aqui a terra não é boa. Esse pedaço aqui a terra não é boa. Então, esse aqui vai encontrar Deus? Não vai. Esse aqui vai achar Deus? Não vai. Esse também vai encontrar Deus? Não vai. Só vai encontrar Deus esses que estão aqui. Amém? Eu quero Deus. Amém? Haja o que houver, Josué. Custe o que custar. Eu sei o que eu estou querendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Davi, ele ficava maluco quando ele sentia que Deus estava longe dele. Ao passo que teve reis, que Deus afastou dele muito tempo, 40 anos, 50 anos, e ele nunca sentiu falta de Deus. Deus já tinha 40 anos que já estava longe dele. E ele não sentia falta de Deus. Diferente demais de Davi, concorda? Diferente? Davi errava, Davi pecava, Davi tinha problema? Tinha. Só que quando Davi, olha, aconteceu hoje, amanhã, Davi já estava preocupado, já estava inquieto, já estava sentindo, divina, ele já estava sentindo que Deus, porque às vezes, a nossa tristeza, sabe, o estado em que nós nos encontramos é porque Deus afastou. E aí nós então vamos, Senhor, por que o Senhor afastou de mim? Por que o Senhor me deixou? O que eu fiz? Eu me arrependo. Davi falou assim, se eu roubei, eu restituo o que eu roubei. Olha que coisa bonita. Davi não sabia nem o que tinha acontecido. Mas ele falava, se eu pequei, Senhor, eu me arrependo. Se eu roubei, eu quero restituir o que eu roubei. Eu restituo até o que eu não roubei. Para ter o Senhor de volta. Para ter o Senhor comigo. Fala, Senhor, responde a minha oração. Amém? Porque eu não sei mais viver sem o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Tem uma música que fala, Deus é tudo para mim. Mas vocês concordam? Eu quero, sabe, deixar bem amarradinho. Vocês concordam que por que o rei ficou 40, 50 anos sem Deus e não percebeu? Não percebeu que Deus tinha se afastado dele. O profeta chega e diz para ele, ó, pesado foste, achado em falta, o tempo que você tem agora é o seguinte, ó, presta conta porque acabou. Aí a pessoa assusta. Amém? Amém? Quem quer Deus... vai perceber que Deus se afastou. Interessante. No Apocalipse fala, né? Olha, eu não estou mais no meio deles. Sai dela, povo meu, porque eu não estou mais aí. E o povo não percebe. Deus saiu de lá. Deus saiu de lá faz tempo. Amém? Será que nós vamos perceber o dia que Deus não vier, não estiver aqui mais? Será que nós vamos perceber? Como aconteceu lá na comunidade. Eu estava acompanhando e Deus deixou bem claro para mim, eu não estou ali mais. Amém? Se sai o povo de Deus, o que que Deus fica fazendo lá? Se sai o povo de Deus, o que que Deus fica fazendo lá? Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo. O dia que eu tirar, o dia que ele não tiver mais, porque aí ele ainda está no meio de nós. Será que nós vamos perceber? Amém? Amém, gente? Valeu, valeu, né? Valeu. É isso mesmo? É isso mesmo. Valeu. Dá o microfone aqui para o Rodrigo ver o que valeu. Depois você passa para a sua digníssima. É verdade que eu falei?
É verdade. Realmente é verdade. Olha o que o senhor estava falando, né? É onde que você vai achar o Filho de Deus? Eu estava aqui, assim, brigando, né? Mentalmente com o senhor, resistindo ao que o senhor estava falando. Eu quase cheguei a soltar aqui. Então, para ser filho de Deus, tem que ser um pé rapado?
É.
Né? Mas na verdade não é isso, né? O que acontece é que a gente não depende de Deus, busca só as coisas desse mundo, esquece de Deus, e quando você vê, você já perdeu Deus há muito tempo. Né? Você não faz uma oração porque você não precisa de Deus, o dinheiro que você tem compra tudo que você quer, né? Então, você acha que você é justo? Você acha que porque você não dá cheque sem fundo, porque você não fala mal dos outros, você é santo? E você já perdeu Deus há muito tempo. O senhor falou, né? Eu lembrei daquela passagem. O que que o homem pode dar, né, em favor da sua alma?
Isso.
Nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Chegou o dia, meu amigo. Se você não for um homem justo, se você não tiver encontrado Deus, você está lascado.
E o tempo que nós temos para isso é o tempo na nossa carne. O tempo que você tem para encontrar Deus é o tempo da sua carne. Que você não sabe se é 20, 30, 40, 50 anos, quantos anos são. Pode ser muito, pode ser pouco, né? Então, o tempo que você tem para perder ou para ganhar. Ou para achar, ou para ficar sem Deus. O tempo é agora. A Escritura diz, o tempo é agora. Se você tem, guarda. A Escritura diz assim, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarda. Sabe? O outro dia Deus deixou bem claro isso comigo. Ó, guarda, porque o inimigo vive, né, esbarrando em você, perseguindo você, para que você perca aquilo que com tanta dificuldade você conseguiu. Guarda o que você tem. Se é que você ainda tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Faz feito Jó ali, ó. Jó, ele não parou de insistir, não parou de até que Deus respondeu para ele, até que ele pôde chegar à conclusão, falou, não, agora eu te conheço, agora eu não perco mais não, agora eu não perco mais não, amém? Aí põe, põe um zip no bolso, guarda bem guardadinho. Amém. Valeu, Lucido. Então vamos curvar nossas cabeças, se é que Deus falou conosco. Se é que Deus falou conosco, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Léo? Como é que é? Amém. Amém, aleluia. Vamos agradecer a Deus, porque eu creio o seguinte, que enquanto nós estivermos sendo chamados, atenção, enquanto estivermos sendo corrigidos, a Escritura diz que Deus corrige aquele que Ele ama, Deus ensina. Se está sem correção, então não é filho de Deus. Mas se nós temos sido corrigidos, alertados, se nada é porque Deus está ainda no meio de nós. Ainda está no meio de nós. E a luta é grande para que Ele não se afaste de nós. Amém? Amém, Franciele? Amém, filha? Seja bem-vinda, um prazer. Deus abençoe. Viu? Amém. Você vai apresentar o neném? Ou não? Você trouxe? Trouxe o neném? Ou deixa mais pra frente? Deixa mais pra frente? Já apresentou? Já apresentou. Nem outra não, né? Amém. Já tem coisa, eu tenho mais de um mês já, né? Tá quase andando e eu tô pensando. Amém. Mas amém. Então, amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Por nos corrigir. Por nos falar sério. Como Pai que ama. Por abrir os olhos do nosso entendimento. Por nos deixar, Senhor, convencidos. Como diz as Escrituras, que nós seríamos convencidos por Deus. Só Deus realmente pode nos convencer. Não fica dúvida. Realmente, nós estamos plenamente convencidos de que é assim. E cabe a nós resistirmos não a Deus, mas ao pecado. Resistirmos aos demônios. Resistirmos àqueles que inimigos que nos afastam de Deus. Qualquer que seja a situação que nos afaste de Deus, que o Senhor tenha misericórdia mesmo de nós, né, que nos ensine, que nós possamos sair daqui alegres, felizes, porque sabemos, Pai, que o Senhor não nos tem deixado só, que o Senhor está aqui, tem estado aqui, não falta uma sequer reunião, por mais simples que ela seja, o Senhor está aqui, se faz presente. E é a Ti que nós queremos buscar. Seríamos, Pai, mentirosos se disséssemos que Te amamos. porque parece que alguma coisa ainda nos falta para te encontrar, para te abraçar, para dizer: Jesus, eu achei o tesouro que eu tinha perdido, eu achei tudo que eu queria, eu encontrei, Senhor, o que eu mais necessitava. O que o homem precisa encontrar? O seu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja simples, humilde, pequena, pequenininha. Mas é um povo que sente falta. Nós podemos até não ter ainda visto, Senhor, como Jó viu. Seus olhos viram a ti. Paulo te viu. Os apóstolos te viram, tocaram no Senhor. Isso não ocorre ainda conosco. Mas o desejo existe. A fé existe. A vontade de chegar a esse lugar existe, Senhor. Existe. E o Senhor sabe, porque é o Senhor que põe isso dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ajuda-me a crer que o Senhor é que tem falado conosco, que as visões, os sonhos. Falta pouco, talvez, para nós tocarmos com nossas mãos no nosso Deus, nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Por todo dia me lembrar que te quero no meu ser, pode a vida me custar. Oh, amém. Vem junto ao rio me plantar, oh, junto a ti é o meu lugar. Sejas, Pai, meu meditar, meu sentir e meu falar. Amanhecer, vou te buscar. Amém.
Por todo dia me lembrar que te quero no meu ser.
Pode a vida me custar. Com palmas.
Vem junto ao rio me plantar.